Dois minutos, senador Ricardo Ferraço.
É exatamente isso, senhor presidente, que tenho por compreensão e convicção. Ao atentar contra o artigo 67, ao atentar contra o artigo 165 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a regulamentação do artigo 165 da Constituição Federal, a presidente da República afastada tentou contra as leis fiscais e orçamentárias do país. Por isso mesmo, cometeu o crime de responsabilidade. Este é o núcleo, esta é a essência da mais complexa e profunda crise que mergulhou o governo da presidente Dilma e ela própria, assim como seus aliados, o nosso país. A face mais perversa disso tudo, senhor presidente, a face mais perversa é a mais brutal recessão econômica que bate a porta de mais de 11 milhões de brasileiros. Brasileiros que têm carteira de trabalho, senhor presidente, mas não têm utilidade para sua carteira de trabalho. Brasileiros pobres e desprovidos que necessitam das políticas sociais do Estado, e por essa crise, esses recursos tiveram que ser subtraídos. Brasileiros que foram às ruas e manifestaram a sua indignação contra esse governo, senhor presidente, que não é nem decente, nem eficiente. E por isso mesmo está sendo julgado pelo Senado da República, não apenas pelos seus crimes jurídicos, que estão no seio do impeachment, mas também pelo conjunto da sua obra moral, por ter não apenas atentado contra as leis fiscais e orçamentárias do país, mas por ter também atentado por óbvio e evidente, por ter praticado todos esses atos e por ter atentado, evidentemente, contra a probidade, por tudo que está exposto em todos esses fatos, que, evidentemente, nós precisamos considerar no nosso julgamento aqui no Senado. Muito obrigado, senhor presidente.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Valdemir Mocca.
Senhor presidente, senhor relator, doutor Leonardo, eu confesso que tinha uma expectativa muito favorável. Eu vi o doutor Leonardo há um tempo atrás, ainda na Comissão de Assuntos Econômicos, debatendo sobre esse assunto. Aliás, quero fazer justiça aqui ao senador Cristóvão Buarque, que há 3 anos atrás alertava o governo que, se não houvesse mudança de postura, nós íamos chegar aonde chegamos. E eu me lembro de Vossa Excelência dizendo exatamente, chamando a atenção para o que estava acontecendo já naquela época. E as pessoas que estão nos assistindo, eu primeiro vou focar uma coisa aqui. Um cliente do Banco do Brasil recebe um telefonema: olha, sua conta está estourada. Você tem 2 alternativas, ou usa cheque especial e vai pagar juro por isso, né? Ou você faz um empréstimo para cobrir a conta, que sai mais barato. Ora, nós ficamos sistematicamente sem pagar o Banco do Brasil, a equalização. Sistematicamente, se pegar o gráfico aí, mostra de 2009 a 2013, 2014, bilhões e bilhões de reais. É claro que isso, evidentemente, o Tesouro teve que pagar o juro quando pagou. E aí é que vem a minha pergunta, a primeira pergunta, né? Isso que acontece com o cidadão. É claro que o cidadão não controla o Banco do Brasil, e o governo controla. Eu tenho certeza absoluta, doutor Leonardo, que os gerentes do Banco do Brasil, o presidente do Banco do Brasil, quando isso começou a acontecer, e a maior prova disso é que os próprios funcionários do Tesouro diziam: tem que parar com isso, porque isso vai chegar a 20, 30, 40 bilhões, e como Vossa Excelência e quem lhe antecedeu, se o Tribunal de Contas não tivesse alertado, nós podíamos estar hoje vivendo uma situação muito pior.
Conclua, senador,
então,
por favor.
A minha primeira pergunta é essa: como é essa história, né, em relação ao Banco do Brasil e essa sistemática por mais de anos? Porque isso começou em 13, 14 e foi para 15.
Conclua,
porque,
senador,
em 2015 o governo brasileiro emprestou dinheiro para poder pagar isso. Eu queria ouvir inicialmente de Vossa Excelência o que Vossa Excelência pensa disso.
Com a palavra o senhor Leonardo Albernaz, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado, senador. Como o senhor bem lembrou, acho que eu estive na CAI para falar sobre as contas do governo de 2014, ainda no momento em que se tinha alguns indícios de irregularidade, e eu vim fazer a apresentação, explicar o que eram aqueles indícios e mostrar alguns riscos que a gente já estava correndo. Naquele momento, a rigor, a gente já estava falando mais do que em risco, porque o caso que ficou conhecido depois popularmente como caso das pedaladas fiscais já tinha sido revelado, e já tinha o acórdão 825 de 2015 já apontando que aquilo tinha acontecido, né? E naquele momento se apontava, né, um conjunto de órgãos públicos, um conjunto de bancos públicos, que naquele momento a gente tinha olhado só para a gente identificou primeiramente 2013 e 2014, isso já no final de 2014. Então se tomou algumas providências bastante rápidas logo no início de 2015, fazendo um acórdão, determinando a interrupção daquelas práticas e a correção dos erros devidos, né? Como observador do tema finanças públicas e como quem trabalha no tema finanças públicas, vejo esse tipo de prática como da maior gravidade. Ou seja, de novo, o que a gente está falando é de uma situação que jamais seria possível se não fosse uma relação entre o ente político e uma instituição financeira por ele controlada. A gente tem várias e várias cartas de cobrança do Banco do Brasil ao Tesouro Nacional sem receber, não é? Ou seja, utilizando exatamente o poder de controlador da União para que uma política pública que pode ser meritória, baseada em subvenção econômica, por exemplo, para produtores rurais e para cooperativas, mas sem que o governo tivesse os recursos necessários para arcá-la e utilizando então os bancos públicos para fazer esse financiamento, no caso do Plano Safra. Essa prática que existiu e que começou alguns anos atrás, ela se estendeu também por 2015, não é? Ou seja, de forma talvez ainda mais grave, porque era reincidente, não é? E, portanto, demandava algum tipo de ação, inclusive ação corretiva, não é? De quem tinha poder de fato para corrigir aquilo, não é? E isso não aconteceu. Então, quando se pagou em dezembro de 2015, se pagou com um grande atraso. E ao se pagar em 2015, o que se fez foi pedalar o ano de 2015, ou seja, prorrogar a operação de crédito em montantes bilionários, na casa de mais de uma dezena de bilhões, por mais um ano, no caso do plano Safra, não é? E isso não necessariamente era do interesse do Banco do Brasil, dos seus acionistas de uma forma geral, seja a sociedade brasileira, seja os seus acionistas minoritários. E não era interessante, do ponto de vista da sociedade, ver o seu governo gastar mais do que podia utilizando um banco público para fazer isso, porque a nossa história pregressa, antes da conquista da estabilidade macroeconômica, mostra o tipo de perversidade que esse tipo de ação pode trazer para a sociedade. Ou seja, quem paga depois por isso, certamente são aqueles que deveriam mais ter sido beneficiados.
Gente, 2 minutos, senador Mocca.
Eu vi o senador Cássio Cunha Lima perguntar ao doutor Albernaz se, no final do ano, o governo não pode se surpreender com o que ele havia se comprometido com o superávit. Eu quero dizer o seguinte: o governo inicialmente começou propondo um superávit de 110 e tantos bilhões de reais. Passado algum tempo, ele manda para o Congresso, baixando esses cento e pouco, dando um, não guardo esses números. Eu sei que para 57, se não me falha a memória. E depois de 57, ele baixou para 5 bilhões o superávit. E acabou o ano mandando aqui a lei orçamentária é deficitária. Eu me lembro que eu fiquei aqui até 4 horas da manhã, né? E para votar contra isso. Porque não é justo, é aquela história. E é claro que o governo sabia, quando editou o decreto suplementar, que ele não tinha superávit, ele não tinha caixa para fazer aquilo. Pois se tivesse, não teria mandado para cá diminuir o superávit que havia prometido. Olha a incoerência disso. Mandar para cá, né, criar crédito suplementar no momento em que o governo manda diminuir o superávit que ele havia prometido. Então, eu finalizo perguntando para o doutor Leonardo, essa não é, no seu entendimento, a maior prova de que este governo... Não é possível que não tinha planejamento, sabia disso, tinha que saber. Mandou pedir, diminuir o superávit e, mesmo assim, editou sem a concordância, sem passar pelo Congresso Nacional, crédito suplementar.
Uma palavra à testemunha, senhor Leonardo Albernaz, 2 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado, senador. 2 observações, senador. A primeira diz respeito, talvez, a um elemento que seja um link, um dos links possíveis entre esses dois assuntos, né? Boa parte dessas despesas com equalizações, elas são despesas obrigatórias de caráter continuado e, portanto, elas demandam planejamento. A lei de responsabilidade fiscal é bem clara nisso. Se você vai fazer essa despesa obrigatória de caráter continuado, você tem que prever e, na verdade, tem que ter implementado medidas que garantam o financiamento dessa política de forma permanente. Então, exige-se o planejamento, especialmente quando da adoção dessa essas medidas, porque é claro que a longo prazo elas podem comprometer. Então não basta eu olhar para aquele exercício, mas eu tenho que olhar para alguns exercícios à frente para tratar disso. O segundo ponto diz respeito à execução orçamentária durante o exercício. Não dá para dizer que um governo não possa ser surpreendido em nada, não é? Porque é claro que eventualmente coisas acontecem, não é? A questão é como é que você responde a essas surpresas, não é? Dentro do seu ambiente. E em que medida essa surpresa ela é justificada ou ela é causada inclusive por decisões pregressas tomadas por esse mesmo governo. Então esse tipo de análise ele é muito difícil você fazer ela isolada no tempo sem olhar para a continuidade dos atos e de que forma atos vão gerando outros efeitos que depois colocam o governo numa situação de muito difícil saída. Não é? Ou seja, você vai construindo esses buracos ao longo do tempo até chegar no que chegamos em 2015 com um déficit fiscal bastante grande e um déficit enorme de mais de meio trilhão de reais. Não é? Isso não é construído facilmente. Não é? Então, acho que é isso que talvez o senhor esteja colocando, ou seja, talvez a Vossa Excelência tenha colocado, ou seja, a falta de, eventualmente, um planejamento adequado, uma programação adequada para lidar e uma preocupação com a sustentabilidade da trajetória da dívida pública.
1 minuto, senador Mocca.
Presidente, eu quero aproveitar esse minuto para agradecer o doutor Leonardo, e eu penso que as pessoas que nos assistem, né, percebem claramente, né, de forma muito cristalina, né, o que aconteceu aqui, né, e o que nós estamos fazendo aqui, que alguns querem desqualificar, mas que, na verdade, nós estamos tratando isso aqui com muita seriedade e provando a cada dia o que aconteceu. E o pior de tudo, a consequência disso tudo é exatamente o que aconteceu agora e está acontecendo. É o país mergulhado nesse caos, com milhões e milhões de pessoas desempregadas, lojas fechando, indústria fechando, e o país sem credibilidade, porque maquiou o tempo todo, né, as suas contas públicas. E aí não há quem acredite nisso. É por isso é que nós estamos vivendo essa situação. Muito obrigado. Não é uma pergunta, é um comentário, senhor presidente.
Na condição de inscrita, passa a palavra a senadora Gleisi Hoffmann. 3 minutos.
Obrigada, senhor presidente. Doutor Leonardo, queria fazer primeiro uma afirmação e depois as perguntas. Em relação à minha afirmação, Vossa Senhoria pode discordar, concordar e dizer no que discorda ou concorda. O orçamento fixa a despesa e estima a receita, certo? Isso quer dizer que eu tenho controle sobre a despesa enquanto gestora, mas não na receita. A receita é uma variável. Pois bem, para que eu possa fazer execução orçamentária durante o ano, eu tenho alguns instrumentos oferecidos: os decretos suplementares, decreto de contingenciamento, também projetos de lei para que eu possa alterar o projeto de lei orçamentária ou a LDO. Bom, a meta fiscal é fixada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias no mês de abril do ano antecedente. Então, eu fixo minha meta fiscal para 2015 e fixei em abril de 2014. Vossa Senhoria sabe que, para fixar a meta, eu uso os parâmetros econômicos do momento que eu estou avaliando. Em abril de 2014, nós fixamos uma meta de 2,5%, se eu não me engano, e podia chegar a 2%. O crescimento da economia estava em 2%. Em novembro, foi mandado um projeto, em novembro de 2014, foi mandado um projeto a essa casa, até porque tinham sido nomeados um novo ministro da Fazenda, que era o ministro Joaquim Levy, e o ministro Nelson Barbosa, do Planejamento, um projeto de lei alterando a meta para 1,2% do PIB, porque a minha previsão de crescimento já era de 0,8%. Ou seja, em abril, eu não tinha uma bola de cristal para saber que eu ia ter uma queda tão grande no crescimento do produto interno bruto, e isso tinha impacto na minha arrecadação, certo? Bom, então foi com esses parâmetros de novembro que nós definimos a meta e, portanto, as despesas, e começou o processo de contingenciamento. O problema é que a economia piorou. Então, em julho, quando se viu que estava pior a economia, nós tivemos o primeiro trimestre, atingimos a meta no primeiro trimestre, quando começou a piorar, foi revista o crescimento do PIB para menos 1,8. Isso não estava na governabilidade da presidenta e nem do governo. Portanto, se foi para menos 1,8, a minha receita não era aquela prevista anteriormente. A minha despesa era fixada. Então, o que aconteceu? Se eu tivesse que contingenciar tudo, como disse aqui o senador Lindbergh, parava a máquina administrativa, parava o país. Mandou-se também, como um dos instrumentos de gestão orçamentária, um projeto de lei alterando a meta fiscal. Só que os tempos do Congresso não são os tempos do Executivo. O Congresso não necessariamente dispõe ou não legisla no que chega aqui o projeto de lei. Então, desde julho já tinha previsão de alteração da meta. O Congresso só fez essa alteração em dezembro, e o fez porque tinha interesse na liberação das emendas parlamentares. Então, esse é um fato concreto que nós não podemos fugir dele. E essa gestão orçamentária que foi feita em 2015, com os decretos de suplementação que foram em julho e em agosto, foi a mesma gestão orçamentária de 2009, quando se mandou uma meta, alteração da meta para aqui, e essa meta só foi aprovada em outubro. E entre o envio da meta e a aprovação da meta, vários decretos de suplementação orçamentária foram feitos. E o Tribunal de Contas da União não teve nenhuma restrição no seu relatório das contas de 2009 sobre isso. Então, eu pergunto, por que, nesse sentido, em 2015, o tribunal fez todas essas restrições?